está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Evitar a entrada da gripe aviária no Brasil.
Exposições, torneios, feiras e eventos com aglomerações de aves estão suspensos. Márcia Fernandes.
Casos de gripe aviária estão sendo registrados em mais de 50 países do mundo, inclusive na América do Sul, como Argentina e Uruguai.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Milhares de quilômetros de litoral e de rios.
Vamos falar sobre o potencial do Brasil na criação, pesca e consumo de peixes.
E as ações do governo nesse sentido em uma entrevista ao vivo com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.
Conta de luz sem cobrança extra.
Bandeira tarifária vai seguir verde em abril.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil tem mais de 9 mil quilômetros de costa, segundo o IBGE.
E é cortado de norte a sul por quatro grandes bacias hidrográficas. A Amazônica, a do São Francisco, a do Tocantins-Araguaia e a do Rio da Prata.
Mas mesmo com todos esses números, o consumo de pescados pelos brasileiros é de cerca de 9 quilos por ano, bem abaixo dos 12 quilos recomendados pela Organização Mundial da Saúde.
E o potencial econômico da atividade também não é todo explorado. O Brasil produz menos tilápia que o Egito, por exemplo.
E menos camarão que o Equador, por exemplo.
Nós vamos conversar ao vivo com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, para saber como o governo pretende lidar com esses desafios. Oi, ministro, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É um prazer participar aqui da Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar então falando sobre esse mercado interno que nós mencionamos. Por que que os brasileiros comem menos peixe do que deveriam e do que seria possível com esse potencial?
Bom, por algumas razões. Eu primeiro começo destacando a questão cultural, porque, por exemplo, se a média ideal seriam 9 quilos e nós consumimos... Se a média ideal seriam 12 quilos e nós consumimos 9, isso é verdade, mas, por exemplo, na região norte nós consumimos 20. Enquanto na região sul nós consumimos 6, porque lá você tem uma sólida tradição do consumo da carne, do churrasco. Acho que é fundamental divulgar, não é, as questões positivas do consumo do peixe, que é um alimento saudável, com ômega 3, com vitaminas, que é um alimento assim, muito recomendado, e acho que esse é o nosso desafio, o desafio de conscientizar e de fazer com que o brasileiro perceba a importância de consumir mais peixe.
E o preço também conta, ministro, porque a carne de peixe ainda pode ser inacessível para muita gente, né?
Sim. E eu diria que o preço tem muito a ver com o custo de produção, que ainda é alta, com a necessidade que a cadeia produtiva tem da cadeia do frio, quer dizer, de armazenar, de congelar, de conservar frio peixe, e também com a presença, que nem sempre é desejável, do atravessador nas comunidades tradicionais. Como nós estamos na Semana da Páscoa, a gente poderia aqui dar um exemplo. A cioba, que é um peixe tão comum que nós gostamos de consumir, ela, por exemplo, um pescador artesanal vende na sua comunidade uma cioba, o quilo da cioba, por R$ 20 a R$ 25,00. E esse quilo chega na ponta por R$ 45,00. Então, questões como essa fazem com que o preço, o custo do peixe se eleve. E é claro que o componente custo tem peso nessa equação.
Agora, ministro, o senhor esteve essa semana em uma audiência pública no Senado e o senhor mencionou esses custos de produção, mencionou outros custos também, insumos, ração, comparou com o mercado, por exemplo, de suínos e de aves. O que que o governo pode fazer aí para melhorar essa questão dos custos para o peixe custar mais barato?
A primeira prioridade da aquicultura, que é o cultivo de peixes, de algas, de moluscos, de ostras, é a questão da ração. Nós reivindicamos a isonomia tributária. No Brasil, aves e suínos não têm incidência de PIS e COFINS na ração. A ração significa quase 75% do custo da produção. Se você tira, como você tirou, de suínos e de aves, o PIS e o COFINS da ração dos peixes, você pode, inclusive em relação àquela nossa pergunta anterior, contribuir de forma muito determinante para que nós tenhamos um preço mais atraente para o consumidor.
Bom, além de favorecer o aumento do consumo interno, essa questão da redução dos custos, evidentemente, pode favorecer também as exportações, não é, ministro? Aliás, como é que é a presença do Brasil no mercado externo de pescados?
Apesar de termos peixes muito atraentes e muito, vamos dizer assim, desejados pelo mercado externo, a nossa presença está muito aquém do que nós gostaríamos. Nós importamos mais do que exportamos. É preciso fazer um esforço para corrigir esse caminho. De fato, custo também tem a ver, mas não apenas custo, tem alguns outros fatores que nós vamos ter que enfrentar para ampliar a nossa participação também no mercado externo.
Ministro, vamos falar de uma política que já foi lançada pelo seu ministério antes mesmo do governo completar 100 dias, que é o programa para favorecer aí o fornecimento de pescados vindos de pescadores artesanais para os restaurantes universitários, né, das universidades públicas. Esse programa já está aí num projeto piloto. Como é que vai ser o destino dele agora?
O programa foi lançado num projeto piloto na visita do presidente Lula há uma semana atrás ao Recife. Esse projeto piloto está sendo lançado em parceria com a Universidade Federal e a Federal Rural de Pernambuco. Ele prevê a aquisição pelas universidades para fornecimento nos seus restaurantes do pescado que tem origem no pescado artesanal. Para você ter uma ideia, nesses restaurantes, ao longo de um dia, são servidos quase 10 mil refeições. Mas eu me atrevo a dizer que mais importante até do que a quantidade de pescado que você consome nos restaurantes, eu acho essa parceria que possibilita a que as universidades federais possam capacitar, possam treinar os pescadores artesanais. Com certeza o peixe fica de melhor qualidade, o pescador passa a ter um produto mais atraente, não é, para consumidores, não apenas da universidade. Então, esse programa é um programa que eu tenho muito entusiasmo com ele. Inclusive, na próxima semana, vou cumprir uma agenda oficial no Recife. E um dos pontos dessa agenda oficial é uma visita para almoçar ao lado dos estudantes universitários no restaurante da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
E já tem algum resultado desse projeto piloto?
Nós vamos estar... O presidente, nós assinamos o termo de cooperação e nós já estamos iniciando o processo de capacitação e nesse dia, quando eu estiver no restaurante, será fornecido já peixe que já foi adquirido em comunidades de pesca artesanal na ilha de Itamaracá, lá em Pernambuco.
Agora, ministro, a gente está falando aí de fornecimento de pescado vindo de pescadores artesanais. E o Ministério vai começar agora uma parte, digamos assim, mais burocrática, mais necessária, de recadastramento desses pescadores artesanais também, e de revisão dos sistemas de registro. Fala um pouquinho pra gente sobre isso e por que isso é importante.
É verdade. Nós estamos fazendo isso porque tem um recadastramento e atualizado, ele permite separar o verdadeiro pescador daquele aventureiro, daquele oportunista que está apenas se cadastrando de forma falsa para receber, para oferir benefícios sociais que o Estado assegura. Então, recadastrar o pescador é algo que interessa ao pescador de verdade e é uma obrigação do Ministério, e nós vamos fazer esse recadastramento.
Agora, só um minutinho, Luciana. Esse tipo de recadastramento também ajuda na própria fiscalização do trabalho desses pescadores, porque tem uma questão ambiental também e é preciso ter essa fiscalização, né?
Sem dúvida. E eu queria destacar uma coisa que passou na primeira pergunta, né? É que esse aperfeiçoamento do recadastramento será feito garantindo uma participação social. Nós criamos um GT que envolve lideranças de entidades e movimentos sociais da pesca artesanal, porque eles próprios sugerem e nos apoiam nesse recadastramento.
Perfeito. Bom, ministro, o senhor também vem falando em acelerar a cessão das águas da União. O que que é isso e como é que vai ser feito?
Bom, falar em acelerar a cessão de águas é falar em desburocratizar o processo de concessão, dar velocidade a isso. A cessão das águas da União para fins de aquicultura nada mais é do que disponibilizar corpos de água para cultivos de peixes, moluscos, algas e outros organismos aquáticos. O Ministério concede áreas da União para que os interessados realizem suas atividades econômicas. É o que acontece, por exemplo, com a piscicultura hidroelétricas e com as ostras lá de Santa Catarina. Por exemplo, sempre e é preciso ressaltar isso, com muito respeito aos territórios pesqueiros dos povos da pesca artesanal. Nesses primeiros 90 dias de ministério, nós assinamos 36 contratos de concessão de águas da União, o que representa aproximadamente 50 mil toneladas de peixe, que geram 620 empregos diretos e 2.500 empregos indiretos. Isso dá contas da importância dessa ação.
Isso favorece também que a gente tenha aí fazendas mesmo de peixes que podem ser, inclusive, grandes produtores, né?
Isso, isso. Essa é uma grande reivindicação, não é, da aquicultura. Isso facilita que a gente tenha essas fazendas, isso facilita que a gente aumente a nossa produção, isso facilita que nós geremos mais emprego, consequentemente mais renda e também combatamos a fome, que é a prioridade número um do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Nós conversamos com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Obrigado, ministro, por sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil, hein?
Muito obrigado.
Em mais uma ação para evitar a entrada da gripe aviária no Brasil, o Ministério da Agricultura suspendeu a realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves.
Além disso, está suspensa a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior em estabelecimentos registrados pelo Ministério.
A gripe aviária tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado casos.
De acordo com um estudo divulgado nesta semana, ao prevenir a chegada da doença ao Brasil, estão sendo preservados mais de 46 mil empregos diretos e indiretos.
Além de manter uma movimentação econômica de 13 bilhões e 500 milhões de reais.
Casos de gripe aviária estão sendo registrados em mais de 50 países do mundo, inclusive na América do Sul, como Argentina e Uruguai. No Brasil, ainda não há registro da doença, mas a preocupação do governo federal é que as aves silvestres que migram de um país para outro tragam a gripe aviária para cá. E de modo a evitar o ingresso e a disseminação da influenza aviária no Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou uma portaria com novas regras. A diretora substituta do Departamento de Saúde Animal, Anderlice Borsoi, explica que entre as normas está suspensa a realização de feiras ou qualquer evento com aglomeração de aves,
evitando o espalhamento da doença numa eventual entrada da influenza no Brasil. Essa portaria também proíbe a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquete sem tela na parte superior, para não haver contato com aves silvestres que possam estar contaminadas, né? E essa proibição se aplica a estabelecimentos com criação de mais de 1.000 aves.
José Eduardo dos Santos é presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura. Ele destaca que as medidas são importantes para evitar a expansão da doença.
Uma medida que a gente recomenda que as pessoas prestem atenção, que as pessoas entendam, que o produtor entenda que justamente é para superarmos um momento de alerta, um momento crítico, né, que nós estamos vivendo.
E os criadores de aves precisam reforçar os cuidados para evitar a contaminação. É o que alerta o professor de zootecnia César Giordano.
Os colaboradores, os avicultores devem reforçar as medidas de higiene, então trocar calçado, trocar de roupa toda vez que for acessar as aves, evitar principalmente o contato com outras aves. Então as outras aves, elas são atraídas pela ração, pela água. Isso deve ser mantido dentro do galpão e com tela da maneira adequada, prevista por lei, para evitar o contato das aves silvestres com as aves domésticas.
A portaria inclui a criação de qualquer tipo de ave em cativeiro e terá duração de 90 dias. Reportagem Márcia Fernandes.
A transmissão da gripe aviária entre humanos é limitada. A maioria dos casos é adquirida de animais, tipicamente aves domésticas, não sendo transmitida pela carne de aves nem pelo consumo de ovos.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje em São Paulo com representantes da indústria e do mercado de capitais para tratar da nova regra de controle de gastos públicos que foi apresentada ontem pelo governo.
Segundo o ministro, houve boa receptividade sobre a proposta que abre espaço para garantir investimentos do governo sem causar desequilíbrio fiscal.
O ministro Fernando Haddad disse ainda que foram feitas sugestões de medidas para ajudar o setor industrial brasileiro a ser mais competitivo.
É importante que a indústria se enxergue na nova regra fiscal. porque há demandas da indústria de reindustrializar o país e para isso há várias demandas que cabem dentro dessa nova regra, como por exemplo uma espécie de plano safra para a indústria. O plano safra é muito conhecido porque é uma coisa muito transparente com a qual os economistas em geral concordam, que é de fomento ao incremento da produção agrícola no país, que durante mais de duas décadas trouxe ganhos de produtividade muito expressivos para o Brasil. O Brasil é uma potência agrícola. E estão começando a se desenhar alguns programas voltados para isso, com a transparência que tem o Plano Safra.
As novas regras de controle das contas públicas vão substituir o chamado teto de gastos, que impunha um limite de despesas para o governo.
O novo modelo apresentado estabelece que as despesas poderão crescer se as receitas também crescerem.
E propõe as chamadas medidas anticíclicas, em que o governo prevê um percentual mínimo de gastos em momentos de crise e um máximo para fazer poupança quando as receitas sobem muito.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve hoje nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba para lançar novas ações do PRONACE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
No Rio Grande do Norte, o ministro reforçou o apoio do governo federal para o combate aos grupos criminosos que vinham realizando ataques em cidades do estado.
O ministro também disse que a Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no Rio Grande do Norte enquanto for necessário, e entregou ao governo estadual armamentos, equipamentos e dinheiro para a segurança pública.
São 220 fuzis, são pistolas, são munições, equipamentos, portanto, que vão auxiliar as forças estaduais. Estamos entregando várias viaturas com múltiplos usos, viaturas da Força Nacional que ficarão aqui permanentemente e também novas viaturas destinadas especialmente as delegacias da mulher, as patrulhas Maria da Penha. E estamos hoje também fazendo a liberação imediata de R$35 milhões.
Na Paraíba, o ministro da Justiça e Segurança Pública fez a liberação de R$20 milhões, dos quais 14 milhões serão empregados na construção de uma Casa da Mulher brasileira.
O combate à violência contra a mulher é um dos eixos do programa de segurança com cidadania.
O ministro falou sobre a importância da Casa da Mulher brasileira para aumentar a eficácia das medidas protetivas.
A Casa da Mulher oferece a integração no atendimento às mulheres. É um modelo já implantado em algumas cidades. Hoje nós temos 7 Casas da Mulher funcionando no Brasil. E o presidente Lula autorizou que o Ministério da Justiça construísse em todos os estados.
O PRONACE 2, como foi chamado o programa, foi relançado em 15 de março como mecanismo de repressão ao crime e estímulo à cidadania em locais e grupos mais vulneráveis à violência.
O programa é executado pelo governo federal em cooperação com estados e municípios e tem orçamento de R$700 milhões.
O mês de abril vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que no próximo mês a bandeira tarifária vai continuar verde.
A cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e, por isso, ela fica mais barata.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças de adicionais nas contas de luz.
Segundo a ANEEL, com os dados e projeções até agora, a probabilidade é que a bandeira verde siga por todo esse ano.
A Marinha foi a primeira entre as Forças Armadas a recrutar mulheres, com abertura de cargos de nível médio e superior, na década de 1980.
Agora vai ampliar ainda mais a inclusão delas.
As mulheres passam a fazer parte de uma turma da Escola de Aprendizes Marinheiros em Santa Catarina.
O cargo é equivalente ao de soldado no Exército e na Aeronáutica.
Com isso, elas podem seguir carreira na Força Naval.
A Marinha ampliou a inclusão de mulheres na Força. O quadro de aprendizes marinheiros passa a contar com jovens do sexo feminino a partir deste ano. A instituição pioneira foi a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, que recebeu 48 alunas. Agora, elas poderão seguir carreira na Força Naval. A assessora de comunicação social da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha, Tenente Raquel Lemos Pinto Lourenço Silva, detalha as etapas para se tornar marinheiro.
O curso de formação de marinheiros para a ativa é conduzido nas escolas de aprendizes marinheiros, sob regime de internato, inteiramente gratuito e tem duração de um ano letivo, executado em período escolar de 48 semanas, no qual são ministradas disciplinas do ensino básico e do ensino militar naval. Durante esse curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o aprendiz marinheiro faz jus à bolsa auxílio, no valor total de R$ 1.303,90.
Além do ingresso das primeiras marinheiras de carreira, 2023 fica marcado pelo ingresso inédito de 12 meninas no Colégio Naval, no Rio de Janeiro. O colégio é uma tradicional instituição de ensino de nível médio da Marinha. Ainda neste ano, também foi aberto concurso público para vagas de soldado fuzileiro naval para o segmento feminino. As aprovadas vão compor o curso de formação para soldado fuzileiro naval em 2024. Reportagem Lani Barreto.
Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo.
A partir de hoje, você vai ouvir aqui na Voz do Brasil, toda sexta-feira, um resumo das ações da semana no governo federal.
No primeiro Direto do Planalto, ouvimos gestores municipais de diferentes regiões do país durante a Marcha dos Prefeitos, que ocorreu esta semana em Brasília.
Eles falaram como a parceria entre o governo federal e municípios está fazendo com que os programas lançados nesse início de ano cheguem aos brasileiros.
Mais de 4 mil prefeitas e prefeitos participaram nesta semana da Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília. Nós ouvimos os gestores para avaliarem as ações do governo federal nesses primeiros meses. Eles destacaram a retomada de programas que vão fazer a diferença para os moradores das cidades, como o retorno do Mais Médicos, o novo Bolsa Família com aumento no valor destinado aos beneficiários, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o reajuste nos valores repassados para a merenda escolar. A prefeita de Itaberaí, em Goiás, Rita de Cássia, destacou a volta do Minha Casa Minha Vida.
Eu acredito que as pessoas que precisam vão realizar o seu sonho.
O prefeito de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, Rodrigo Batistella, reforçou que o programa Minha Casa Minha Vida vai possibilitar o sonho da casa própria para dezenas de famílias do município.
Tem uma comunidade de em torno de 60 famílias e um local é uma invasão, onde que as pessoas estão vivendo em condições desumanas. Agora nós estamos adquirindo 2 hectares de área de terra lá no município e vamos fazer a inscrição, vamos aprovar um loteamento Minha Casa Minha Vida e vamos fazer o cadastro dessas 60 famílias que nós temos e, obviamente, nós vamos ser contemplados com essa faixa que não tinha mais, que é a faixa de 0 a 1 salário mínimo, com totalmente isento de taxas, e eu vou poder proporcionar para essas 60 famílias que estão vivendo hoje em condições desumanas lá no meu município, uma casa, uma moradia digna para essas pessoas morar.
A vice-prefeita de São Luís, Ismênia Miranda, afirmou que o Minha Casa Minha Vida e o incremento do Bolsa Família já estão fazendo a diferença na capital do Maranhão.
O nosso estado, Maranhão, é um estado que muitas famílias recebem o Bolsa Família, então esse aumento progressivo de acordo com as crianças em cada família, de certa forma, beneficiou muito e milhares de pessoas do nosso município.
Para José Carlos de Mato Soares, prefeito de Riachão do Jacuípe, na Bahia, as ações do governo neste início de ano vão levar benefícios para a população.
Agora, com os novos programas anunciados pelo governo federal, o aumento do recurso da merenda escolar, o Minha Casa Minha Vida, como também a retomada das obras inacabadas, alguns municípios no Brasil não têm condição de retomar essas obras, e agora o governo federal, num gesto de grandeza, apresenta essas novas propostas que pode fazer com que os municípios se fortaleçam, né? E quem vai ganhar com tudo isso é a população.
Durante a Marcha dos Prefeitos, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros apresentaram às prefeitas e prefeitos as ações do governo em áreas como saúde, educação, economia e assistência social e como a parceria entre governo federal e municípios pode auxiliar as políticas públicas que chegam aos brasileiros. Reportagem Voltaire Santos.
Você ouviu Direto do Planalto.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo Tribunal Federal mantém proibição de que servidores de agências reguladoras exerçam outra atividade profissional ou de direção político-partidária.
STJ determina que Conselho Regional de Medicina deve indenizar mulher que sofreu abuso sexual em consulta médica.
Empresa de transporte público é condenada por condições sanitárias e de conforto inadequadas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a proibição de que servidores de agências reguladoras exerçam outra atividade profissional ou de direção político-partidária.
A decisão unânime foi tomada em sessão virtual. O relator ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que as restrições são legítimas, razoáveis e proporcionais.
As agências são autarquias de regime especial, caracterizadas por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de dirigentes e autonomia financeira.
Por isso, segundo o ministro, as vedações são adequadas, já que impedem que os servidores comprometam a isenção ao exercerem simultaneamente funções públicas, privadas e de direção político-partidária.
Conselho Regional de Medicina deve indenizar mulher que, na adolescência, sofreu abuso sexual durante consulta médica.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O município para o qual o médico trabalhava e o CRM foram condenados a pagar juntos R$120 mil por danos morais e indenização por danos materiais em valor a ser apurado. O Tribunal Estadual manteve a condenação, mas mudou a divisão proporcional para cada. A segunda turma do STJ negou provimento ao recurso especial do CRM, que pretendia afastar a responsabilização solidária. Para o relator ministro Francisco Falcão, um conselho profissional, entre outros, busca a prevalência de profissionais registrados com condutas éticas.
Empresa de transporte público é condenada por condições sanitárias e de conforto inadequadas.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a Aviação Anchieta de Belo Horizonte, em Minas Gerais, não proporcionava aos empregados local adequado para refeições e nem banheiros com condições mínimas de higiene. A empresa recorreu ao TST. A relatora na segunda turma foi a ministra Maria Helena Malman. Ela explicou que, de acordo com o Tribunal Regional, ficou comprovada a omissão da empregadora quanto às normas de higiene e proteção da saúde do trabalhador. A empresa foi condenada a pagar R$300 mil de indenização por danos morais coletivos.
O Detran do Distrito Federal vai indenizar homem que teve o veículo indevidamente leiloado.
A decisão é do primeiro juizado especial da Fazenda Pública do DF, Marcelo Della Libera.
O veículo estava retido pelo Departamento de Trânsito em virtude de débitos do antigo dono. Quando adquiriu o veículo, não pôde efetivar a transferência por conta das dívidas. Ao quitar as pendências, foi surpreendido pela retenção do carro por conta de determinação da Justiça do Trabalho posterior à negociação. Em ação judicial, conseguiu o cancelamento da restrição judicial, mas ao tentar resgatar o veículo no Detran do Distrito Federal, tomou ciência de que ele havia sido leiloado. Segundo o juiz que julgou o caso, foi comprovada a responsabilidade civil do Estado. O homem vai receber pouco mais de R$30 mil por danos materiais e R$5 mil por danos morais.
Operadora de telefonia celular vai ter que devolver em dobro valores cobrados em duplicidade.
A decisão é do segundo juizado especial civil da comarca de Rio Branco, no Acre, Neto Costa.
A consumidora havia aderido a uma promoção para a compra de um aparelho, mas ao verificar que o valor seria diferente do que esperava, cancelou. Mesmo com o cancelamento, a telefônica seguiu cobrando os valores a mais e, em alguns meses, debitou mais de uma vez. O juiz de direito Matias Mamed entendeu que a consumidora comprovou as cobranças e, baseado no Código de Defesa do Consumidor, a empresa vai ter que pagar o dobro de tudo que foi cobrado a mais e R$6 mil por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco anuncia que a instalação de comissões mistas de MPs ocorrerá no início de abril. Comissão de Meio Ambiente discute propostas sobre transição energética. Soraya Tronic questiona a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Boa noite. As comissões mistas que analisam as medidas provisórias antes da votação na Câmara dos Deputados e no Senado deverão ser instaladas no início de abril. Os líderes partidários do Senado descartaram aumentar o número de deputados nesses colegiados. Repórter Érica Christian.
Diante da recusa dos líderes partidários à proposta de aumentar o número de deputados nas comissões mistas das medidas provisórias, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a instalação dos colegiados para funcionamento já no início de abril. Hoje, essas comissões mistas são compostas por 12 senadores e 12 deputados. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, chegou a sugerir a extinção delas e depois tentou triplicar a quantidade de deputados.
Essa é a previsão regimental, essa me parece a inteligência do equilíbrio do bicameralismo, que é a força igual de Câmara e Senado para debater temas nacionais, porque o Senado não concorda com essa alteração que desequilibra o bicameralismo nas discussões das medidas provisórias.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, negou disputa entre a Câmara e o Senado, ao reforçar que a exigência da comissão mista das medidas provisórias está na Constituição.
Porque isso é uma regra constitucional. O Senado, que é o equilíbrio federativo, não vai abrir mão do seu papel constitucional para entregar o Arthur Lira. Isso é falta de dimensão institucional.
O presidente Lula já editou 13 medidas provisórias que deverão ser analisadas pelas comissões mistas.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que autoriza o reconhecimento pelos sistemas de certificação digital de que uma determinada pessoa é representante de empresa, órgão público ou incapaz. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece que a certificação digital poderá relacionar diretamente os representantes e representados, no caso de empresas, órgãos públicos e pessoas incapazes. Hoje, é preciso apresentar documentos físicos para comprovar esses poderes. O relator, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, destacou que os certificados atuais não são afetados pela mudança, uma vez que já podem conter informações sobre os poderes de representação.
O sistema que exija ou aceite a certificação digital no padrão ICP Brasil deve reconhecer, ao menos, os certificados de atributos de representação de órgão público, de pessoa jurídica de direito público ou privado, bem como de assistência e representação de incapazes, desde que emitidos nos mesmos padrões estabelecidos pelo Comitê Gestor do ICP.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação no plenário.
A Comissão de Meio Ambiente discutiu em audiência pública as conclusões e as propostas apresentadas pelo Fórum da Geração Ecológica com especialistas do Grupo de Trabalho Energia. A reportagem é de César Mendes.
O Fórum da Geração Ecológica reuniu especialistas para discutir os grandes temas relacionados com a transição do Brasil para uma economia de carbono zero. Três propostas legislativas resultaram dos debates debates do Grupo de Trabalho Energia. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou as propostas.
O PL 1878 de 2022, que cria política pública para regular a produção e usos para fins energéticos do hidrogênio verde. O PL 1879 de 2022, que cria a política pública para a produção e uso do biogás e do biometano. O PL 1880 de 2022, que cria um programa de incentivos para a produção em escala de células de combustível.
Elbia Ganum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, disse estar otimista com a perspectiva de transição do Brasil para uma economia de carbono zero.
Nós temos os recursos, nós temos a tecnologia, nós temos o conhecimento e temos também o capital. Quer dizer, nós temos todas as ferramentas em mãos para chegar numa economia de baixo carbono em 2050.
As três propostas resultantes dos debates do Grupo de Trabalho Energia do Fórum da Geração Ecológica aguardam análise no plenário do Senado.
O senador Lucas Barreto, do PSD, pediu que o presidente Lula autorize a exploração de petróleo e gás do pré-sal da costa do Amapá. Ele afirmou serem falsas as alegações de que existem corais no delta do Amazonas. Por isso, não há impedimento para a extração do óleo, disse Lucas Barreto, ao explicar que as águas turvas e ricas em argila do rio Amazonas, no delta, não permitem o crescimento e a sobrevivência de quaisquer tipos de corais, como comprovaram estudos realizados há décadas por cientistas da Universidade Federal do Pará. O senador afirmou ser essa a última esperança para o Amapá ter uma chance de desenvolvimento.
Como já ocorreu na Colômbia, cujo PIB se aproxima ao da Argentina, República Cooperativa da Guiana e Suriname, que o ano passado aumentaram em 48 vezes o seu PIB, só com a exploração de petróleo e gás.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou a manutenção da taxa de juros Selic pelo Banco Central em sua última reunião, na faixa de 13,75%. Ela disse que existe um consenso internacional de que essa taxa asfixia a economia, não permitindo que ela cresça e gere empregos e renda. Zenaide Maia lembrou que, recentemente, o Senado aprovou o projeto que possibilitou a prorrogação dos empréstimos do Pronamp até o ano de 2026, mas que, com a atual taxa Selic, isso não será suficiente para salvar as micro e pequenas empresas deste país. Ela contou que recentemente ouviu a reclamação de um médio empresário de seu estado.
O que é que esse empresário me diz? Senadora, quando era o 4% eu estava pagando. Agora, 13,75, o dobro disso fica inviável. Como eu vou conseguir pagar? Eu estou mostrando um exemplo prático para ver como essa taxa lesa os setores desse país que geram emprego e renda.
Já a senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, questionou a decisão do governo federal de passar a exigir visto para a entrada de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Segundo ela, a medida, que valerá a partir de outubro, atinge fortemente o turismo, um setor que sofreu muito com a pandemia e ainda tenta se recuperar dos prejuízos advindos da crise sanitária. O governo argumentou que a decisão foi tomada para dar tratamento idêntico ao que os brasileiros recebem quando visitam aqueles países. Para Soraya Tronic, essa fundamentação é frágil, porque não leva em conta os interesses econômicos do Brasil. Além disso, o governo acredita que a isenção, instituída em 2019, não trouxe benefícios para o país. A senadora, no entanto, acredita que é preciso aguardar mais tempo para melhor verificar os reais impactos da medida. Segundo ela, os anos de pandemia não devem ser contados nessa avaliação porque foram atípicos para o turismo.
O que nós pedimos aqui é que as decisões sejam baseadas em critérios razoáveis, lógicos, baseados em pesquisas, baseados em números, baseados em ciência. A gente viu que o governo anterior foi tão criticado por tomar decisões de cunho apenas ideológico ou por conta de rinhas, verdadeiras rinhas, infelizmente. Nós não podemos continuar dessa forma.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar os contratos de concessão de rodovias. A NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, é a responsável por administrar os contratos com as 21 concessionárias que administram mais de 10 mil quilômetros de rodovias no país. O trabalho do TCU encontrou diversas falhas no gerenciamento e na fiscalização dos contratos de concessão, entre outros problemas. O tribunal determinou que a NTT apresente um plano de ação em até 90 dias que indique os prazos, metas e responsáveis por implementar soluções para as fragilidades encontradas. O setor rodoviário é responsável por 61% do transporte de cargas e 90% do transporte de passageiros no Brasil. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Governo anuncia que proposta de novo arcabouço fiscal será enviada ao Congresso em breve.
Lira afirma que novas regras fiscais vão demandar ajustes futuros em benefícios tributários.
Câmara aprova MP que prorroga adesão ao programa de regularização ambiental.
Boa noite. Os deputados aprovaram a medida provisória que amplia o prazo para regularização ambiental e permite desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que aumenta o prazo para os proprietários rurais aderirem ao programa de regularização ambiental, dispositivo que permite a recomposição de vegetação nativa em troca de isenção de multas por desmatamento. Além disso, mudança feita pela Câmara no texto original, criticada pelo governo, permite desmatamento na Mata Atlântica para implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento de água sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação. O Programa de Regularização Ambiental, conhecido como PRA, é um mecanismo pelo qual o proprietário se compromete a recompor a área de vegetação nativa e, em troca, fica isento de multa por desmatamento ocorrido antes de julho de 2008. Mas, para aderir ao PRA, é preciso que antes o proprietário faça sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Só que o prazo para inscrição acabou no final do ano passado. A medida provisória foi editada para prorrogar esse prazo, com a justificativa de que apenas 0,5% dos cadastros foi analisado pelos estados. A medida provisória, editada em dezembro, ainda no governo Bolsonaro, permite que o proprietário rural possa agora se inscrever no CAR até 31 de dezembro deste ano, no caso de áreas com mais de 4 módulos rurais. No caso das áreas com menos de 4 módulos rurais, o prazo é até 31 de dezembro do ano que vem. E o prazo para adesão ao PRA será de 6 meses após a adesão ao CAR, e só depois que o proprietário for notificado pelo Estado. Isso vale para quem tem a propriedade ou a posse das áreas. A maioria do plenário defendeu a medida. Para o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, o proprietário rural não pode ser penalizado devido ao atraso dos estados em formalizar o termo de regularização.
Não é justo que o pequeno produtor abaixo de 4 módulos, nem tampouco aquele acima de 4 módulos, se vejam obrigados a cumprir um prazo que o seu próprio estado, ente federativo, não lhes permitiu, razão pela qual essa medida, ora apresentada, é de fundamental importância.
O que causou maior polêmica no plenário foi a emenda apresentada pelo deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, e acatada pelo relator, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que modifica a Lei de Proteção da Mata Atlântica. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o dispositivo compromete o bioma e permite o desmatamento sem compensações.
Porque não contentes com o projeto que alarga ainda mais o prazo para os desmatadores, vem as emendas jabutis, que na prática inviabilizam a lei da Mata Atlântica e fazem com que se torne, na prática, impossível o desmatamento zero. Tem jabuti gigante. Jabuti para dar presente para grileiro, para facilitar a vida de grileiros.
A inclusão da emenda ao texto foi criticada também pelo governo, que anunciou apoio à prorrogação do prazo para adesão dos proprietários ao programa de regularização ambiental, mas veto a possibilidade de desmatamento na Mata Atlântica. Quem explicou foi o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará.
Nós somos contra essa emenda, mas nem por isso a nossa bancada vai votar contrária à medida provisória. Nem por isso o nosso governo é contrário à medida provisória. Mas nós declaramos mais uma vez aqui que, fugindo do que foi construído no texto principal nós nos damos o direito, e até diria eu, as emendas complicadas orientaremos pelo veto do presidente Lula.
O relator da medida provisória, Sérgio Souza, disse que a prorrogação do prazo para regularização ambiental favorece a recomposição dos biomas. Ele explicou que a inclusão do dispositivo que permite desmatamento da Mata Atlântica ao texto envolveu um acordo que prevê veto presidencial.
E o acordo que nós promovemos para acatar estas emendas foi de que colocamos no texto como acatado pelo relator, mas não há compromisso por parte do governo de sanção. E se houver veto, fica o compromisso de manter o veto.
A medida provisória que amplia o prazo de regularização ambiental e permite desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, elogia o Ministério dos Direitos Humanos pela realização da Semana do Nunca Mais, Memória Restaurada, Democracia Viva. O deputado explica que a iniciativa visa lembrar os 59 anos do golpe militar de 1964, com a reabertura da Comissão de Mortos e Desaparecidos.
Na opinião de Ivan Valente, o governo Bolsonaro transformou a Comissão de Anistia em um tribunal de exceção. Ele entende que o colegiado deve ser formado por pessoas com formação jurídica e noção de memória, justiça e verdade.
Já Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, chama de contragolpe o início do regime militar em 31 de março de 1964. Ele entende que o Brasil deve saudar a bravura dos militares que, atendendo aos anseios da população, salvaram o Brasil do comunismo.
Para conhecer a verdade e entender melhor o contexto daquela época, Sargento Gonçalves sugere a leitura do livro A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, de Carlos Brilhante Ustra.
Alfredinho, do PT de São Paulo, rechaça declarações de apoio ao golpe militar de 31 de março de 1964. Para o deputado, este período representa um capítulo sombrio da história nacional, caracterizado por atos de violência contra militantes políticos que lutavam pela democracia.
Alfredinho também destaca a importância da retomada dos programas Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos pelo governo federal. Ele afirma que as ações são importantes para garantir mais dignidade e melhor qualidade de vida para a população.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que quem defende o golpe militar de 1964 defende também a perseguição política, a falta de liberdade e a morte de opositores. Para ele, o único clamor sobre o dia de hoje deveria ser ditadura nunca mais.
Marcon ainda elogia as conquistas do governo Lula, que, segundo o parlamentar, já fez mais pelo país e pelos brasileiros em 3 meses do que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez em 4 anos de governo.
Por outro lado, o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que no dia 31 de março de 1964, um movimento cívico-militar tomou conta do país, motivado pelo contexto da Guerra Fria, envolvendo os Estados Unidos e a já extinta União Soviética.
General Girão lembra que, na época, a situação político-social no Brasil prenunciava um conflito com potencial de levar a uma guerra civil de cunho revolucionário. Ele argumenta que as Forças Armadas foram mobilizadas para impedir a tomada do poder pelo movimento comunista.
Mas na avaliação de Tadeu Venere, do PT do Paraná, só aqueles que se beneficiaram da ditadura militar de alguma forma enaltecem a data do golpe. No entanto, o deputado argumenta que a ditadura precisa de fato ser lembrada para que nunca mais se repita.
Tadeu Venere reitera que as novas gerações precisam saber que o golpe militar retirou direitos, inclusive o de eleger o presidente da República, promoveu a perseguição política e sufocou a democracia.
Por sua vez, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, pela decisão de acabar com a leitura da ordem do dia alusiva ao 31 de março, aniversário da ascensão do regime militar no Brasil.
No entendimento de Cabo Gilberto Silva, a decisão reflete a submissão do comandante do Exército ao presidente Lula. O deputado faz uma defesa enfática das Forças Armadas e ataca o governo atual, associando-o a regimes comunistas e autoritários.
De acordo com Raymond, do PT do Rio de Janeiro, a data registrada como o início da ditadura militar
deveria mudar de 31 de março para 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. Segundo o deputado, o regime militar foi uma grande farsa que trouxe morte e sombras para o país.
Raymond também espera que a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil sirva para que o ex-presidente explique a entrada ilegal das joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita.
Política. Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, expressa sua felicidade pelo retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil e afirma que a história do país terá uma outra dinâmica. Ele classifica a volta de Bolsonaro como um grande acontecimento.
Roberto Monteiro também destaca a importância da busca pela paz. O deputado cita trecho da Bíblia que fala sobre o tema e enfatiza que todos, independentemente de ideologia partidária, devem se unir em torno deste propósito.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica o bolsonarismo por, segundo ela, negar a realidade e criar cortinas de fumaça que visam esconder o que acontece de fato no país.
Érica Cocai acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de roubar o país e de tentar se apropriar de joias avaliadas em quase 17 milhões de reais sem declará-las à Receita Federal.
Desenvolvimento Regional. Delegada Catarina, do PSD, registra a presença de lideranças políticas de Sergipe na 24ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, encerrada ontem. A deputada ressalta a necessidade de rediscutir o Pacto Federativo e a reforma tributária para que os municípios sejam tratados de forma justa.
Delegada Catarina lembra que era vice-prefeita de Aracaju antes de assumir o mandato de deputada federal e que na Câmara vai defender temas de interesse da pauta municipal.
Ao registrar a realização da Marcha dos Prefeitos a Brasília, defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, enfatiza que entre os mais de 5.500 municípios do país, os menores são os que mais precisam de investimentos em políticas públicas de qualidade.
Defensor Stélio Denner pede que o parlamento trabalhe para atender as necessidades dos municípios, garantindo serviços de qualidade para toda a população. Ele parabeniza os prefeitos e vereadores de Roraima que estiveram em Brasília buscando soluções para as cidades.
Gerlen Diniz, do PP, pede que o governo federal ajude o Acre, que atualmente enfrenta os prejuízos causados por uma grande cheia. De acordo com o deputado, só na capital, Rio Branco, mais de 3.500 pessoas perderam suas casas.
Além disso, Gerlen Diniz critica o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, por ter criticado o agronegócio brasileiro em viagem à China. Na visão do congressista, a fala de Viana prejudica não só a imagem do Brasil no exterior, mas também milhares de trabalhadores que dependem do agro para viver.
Gilson Daniel, do Podemos, afirma que uma das prioridades de seu mandato será a expansão da telefonia e da internet no meio rural. Segundo ele, o objetivo é tornar o Espírito Santo o primeiro estado tecnológico com acesso à internet em todos os municípios e depois levar o avanço para o restante do Brasil.
Gilson Daniel destaca que a falta de acesso à internet no meio rural é uma barreira para o desenvolvimento do interior. Segundo ele, isso também dificulta a produção agrícola, a comercialização dos produtos e a permanência dos jovens na zona rural.
Economia. O governo anunciou os principais pontos da proposta de novo arcabouço fiscal. Em coletiva à imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o projeto deverá ser enviado ao Congresso em breve. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
O governo vai enviar nos próximos dias ao Congresso Nacional o projeto do novo arcabouço fiscal do país, que vai substituir o regime de teto de gastos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Antes, na quarta, Haddad havia apresentado o texto ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aos líderes governistas. O ministro da Fazenda disse que a proposta vai permitir ao governo recuperar a trajetória de credibilidade e melhorar os indicadores econômicos.
Se nós cumprirmos essa trajetória com esses mecanismos de controle, nós vamos chegar em 2026 numa situação de bastante estabilidade no que diz respeito a esses agregados. As trajetórias todas de inflação, juro real, dívida pública, vão se acomodar numa situação muito mais favorável do que a que nós encaramos hoje.
Fernando Haddad também adiantou que nas semanas seguintes o governo deve enviar medidas de revisão de gastos tributários e de tributação de setores hoje isentos, como de apostas eletrônicas. Essas medidas viriam complementar o arcabouço e representam algo em torno de 100 a 150 bilhões de reais. A proposta de novo arcabouço fiscal prevê que os gastos vão crescer num ritmo sempre menor do que as receitas. Para isso, estabelece que o crescimento anual da despesa será limitado a 70% da variação da arrecadação federal. Combinado a isso, o arcabouço prevê uma meta de superávit primário das contas públicas, que é a economia feita para controlar a dívida pública. Quando a meta não for atingida, a despesa terá que crescer menos no ano seguinte. Ou seja, em vez de 70%, apenas 50% do crescimento da receita. Segundo o governo, o piso da enfermagem e o Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação, não seriam afetados por estes limites. Na Câmara, o projeto vai passar por discussão e votação. Na avaliação do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que participou da reunião de líderes governistas com o ministro da Fazenda, a proposta do governo tem um caráter anticíclico, gerando superávites primários para formar um colchão a ser usado em momentos de recessão.
Quando você limita que a despesa só poderá crescer 70%, é notório que esses 30% poderão ter duas finalidades. Primeira finalidade é você fazer um caixa para que quando a economia decrescer, para que as despesas não decresçam, você pode usar esse colchão para manter o nível de despesa e não aprofundar a depressão econômica. E a outra parte do excedente, ele será usado para assegurar a sustentabilidade intertemporal da dívida. Ou seja, o governo tem que ter dinheiro para honrar seus compromissos com a dívida pública. Então, esse é outro dado importante que vai dar tranquilidade, mais uma vez, aos investidores, ao próprio mercado.
O deputado Mauro Benevides afirmou ainda que o novo arcabouço fiscal aumenta a confiança do mercado no governo e atrai investimentos privados. O projeto do novo arcabouço fiscal a ser enviado pelo governo vai se juntar a outro sobre o mesmo assunto que já tramita na Câmara. Apresentado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, o texto usa como âncora fiscal um limite para a dívida pública, combinado com medidas de controle de gastos. A proposta de arcabouço fiscal corresponde a uma série de regras que visam evitar o descontrole das contas públicas, o que pode provocar inflação e afetar o crescimento da economia. Atualmente, esse papel é feito pelo teto de gastos, entre outros mecanismos, em vigor desde 2016. O envio do projeto do novo regime é uma exigência da Emenda Constitucional 126, aprovada no ano passado pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Presidência.
O presidente da Câmara afirmou que as novas regras fiscais anunciadas pelo governo federal vão demandar ajustes futuros em benefícios tributários. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que as novas regras fiscais divulgadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são mais flexíveis do que o atual teto de gastos, mas dependerão de ajustes posteriores.
O arcabouço ele vai ser uma diretriz, né? Mais flexível do que o teto de hoje, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço.
Haddad apresentou a proposta para Lira e líderes partidários em reunião realizada na residência oficial da Câmara. Na avaliação de Lira, parte dos ajustes tem relação com o compromisso do governo de aumentar a quantidade de contribuintes sem aumentar a carga tributária.
Por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar, o que nos remete a isenções, desonerações, as subvenções e os incentivos fiscais.
Algumas desonerações serão extintas e incentivos fiscais serão revistos, segundo segundo Arthur Lira, que também anunciou que o relator do projeto do novo arcabouço fiscal deverá ser de seu partido, o Progressistas. Em relação à votação de medidas provisórias, Lira afirmou que a Casa, mesmo com entendimentos divergentes sobre o retorno das comissões mistas, vai contribuir para deliberar sobre matérias de interesse do país.
Nós estamos terminando de votar 8 aqui. O governo já se pronunciou que vai mandar projeto de lei com urgência constitucional e a Câmara já disse que aquelas importantíssimas para o funcionamento do país, ela mesmo pensando o contrário contra todas as questões técnicas e problemas que as comissões mistas produziram e vão produzir, ela vai contribuir. No mais, a gente espera que o Senado dê alguma sugestão.
Durante a pandemia, as medidas provisórias passaram a ser votadas diretamente nos plenários da Câmara e do Senado. Mas agora, o rito deve voltar a ser o de instalação de comissões especiais para uma análise prévia. Os líderes da Câmara propuseram alterações nas comissões, de número de membros e prazos para votação, que ainda não foram aceitas pelos líderes do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.